Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Samantha Linhares, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Danilo Nunes. Olá, Danilo.
Olá, Samantha. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere.
Jair Bolsonaro se encontra com o conselheiro dos Estados Unidos.
Luiz Edson Fachin marca depoimentos de 4 delatores do JIF.
Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite a prisão domiciliar a grávidas e mães de pessoas com deficiência.
Donald Trump afirma que tarifas de importação de veículos estão sendo estudadas.
Reggae jamaicano é patrimônio cultural imaterial da Unesco.
Juros médios do cartão de crédito e do cheque especial têm redução em outubro.
Número de crianças que morreram por causa de câncer cai em 10 anos.
Uruguai inaugura primeiro laboratório de remédios derivados da maconha da América Latina.
As notícias da Fapcom e as notícias do esporte.
Política. O presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniu na manhã de quinta-feira com o conselheiro dos Estados Unidos, John Bolton. O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o futuro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, e o futuro ministro da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, também estavam presentes no encontro.
Desde que foi eleito, Bolsonaro busca uma aproximação com os americanos. Donald Trump, por exemplo, foi o primeiro líder a parabenizar Bolsonaro pela eleição. E John Bolton elogiou a eleição do brasileiro e disse que isso é um sinal positivo para a América Latina.
O deputado Marcelo Álvaro Antônio afirmou que a Conferência do Clima de 2019 seria importante para o turismo no Brasil, mas respeita a decisão de Bolsonaro.
Na quarta-feira, o presidente eleito disse que pediu ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para o Brasil não sediar o evento. A declaração do deputado aconteceu durante a entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que havia infrações criminosas muito graves acontecendo no Rio de Janeiro. Essa declaração foi uma justificativa à prisão do governador do estado, Luiz Fernando Pezão.
Segundo a procuradora, apesar das investigações serem realizadas há algum tempo, a prisão de Pezão foi necessária, já que crimes como o de lavagem de dinheiro ainda estão em curso.
Luiz Fernando Pezão foi preso na manhã de quinta-feira, dia 29, no Palácio Laranjeiras. Além dele, mais 8 pessoas foram presas na operação chamada de Boca de Lobo.
O ministro Luiz Edson Fachin, do STF, Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 18 de dezembro os depoimentos de 4 delatores do grupo JIF. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, Ricardo Saúde e Francisco de Assis serão os delatores ouvidos.
Eles deram depoimentos porque a Procuradoria-Geral da República pediu a rescisão dos acordos deles. De acordo com o Ministério Público, não houve omissão de informações.
Porém, a Procuradoria aponta a omissão e má-fé dos delatores. Segundo ela, eles não informaram sobre a suposta orientação prestada pelo ex-procurador Marcelo Miller à JIF. Na época, ele fazia parte do Ministério Público.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite a prisão domiciliar a grávidas e mães de pessoas com deficiência. Agora, o projeto seguirá para a sanção do presidente Michel Temer.
Internacional.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que espera encontrar o presidente americano Donald Trump na cúpula do G20 na Argentina. Putin falou ainda que pretende conversar sobre barreiras comerciais com Trump.
Donald Trump afirmou na última terça-feira, dia 27, que poderia cancelar a reunião. O motivo seria a captura de 3 navios ucranianos pelos russos no fim de semana. Mas para Putin, o encontro deve acontecer.
Donald Trump afirmou que tarifas de importação de veículos estão sendo estudadas. O motivo seria porque a General Motors anunciou plano de demissão e fechamento de fábricas nos Estados Unidos. Para Trump, as tarifas iriam impedir o fechamento das montadoras.
O reggae jamaicano se tornou patrimônio cultural e material da Unesco na última quarta-feira. De acordo com o site da Unesco, esse gênero musical nasceu em um espaço cultural de grupos marginalizados.
Apesar disso, o reggae acabou sendo incorporado por toda a sociedade jamaicana. O ritmo, que tem várias influências, como músicas caribenhas, latinas e africanas, é aprendido desde a escola.
Economia.
Os juros médios do cartão de crédito e do cheque especial caíram em outubro. Os dados são do Banco Central.
O juro médio do cartão de crédito foi de 279,1% em setembro para 275,7% no mês passado. Já a taxa do cheque especial foi de 301,4% para 300,4%.
Mesmo com o recuo dos juros, as taxas continuam elevadas em relação a outros países.
Saúde.
O número de crianças de 0 a 14 anos que morreram por causa de câncer apresentou redução de 13,4% entre 2006 e 2016. Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade e têm como base o Ministério da Saúde.
Conforme o Ministério, em 2006, 2.222 crianças morreram por conta da doença. Já em 2016, esse número caiu para 1.924 óbitos.
O Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e associações produtoras relacionadas à indústria alimentícia fizeram um acordo para diminuírem o açúcar de alguns produtos. O objetivo é reduzir até 33,8% o açúcar dos refrigerantes, até 32,4% de bolos e até 10,5% de achocolatados.
O acordo tem como intuito contribuir com o combate a doenças ligadas ao açúcar e à obesidade. Segundo o Ministério da Saúde, os brasileiros consomem açúcar 50% a mais do recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
O Uruguai inaugurou na última quarta-feira o primeiro laboratório de remédios derivados da maconha da América Latina. O local foi criado em parceria com a empresa canadense Aurora.
De acordo com o executivo-chefe da International Cannabis Corporation, Alejandro Antalique, o laboratório tem capacidade de produção para atender toda a América do Sul. Ainda segundo Alejandro, o local irá produzir, no óleo de canabidiol, um componente não psicoativo da maconha. Depois, fará outros itens como cremes e aerossóis.
Além de produzir, a empresa terá uma equipe de investigação. Ela será responsável por analisar as propriedades dos medicamentos derivados da maconha. A Aurora também vai criar uma fundação para capacitar médicos uruguaias sobre os benefícios do uso da substância para o tratamento de doenças.
FAPCOM. Semana que vem será realizada a terceira edição do FAPCANES, Festival de Comunicação FAPCOM. O objetivo do projeto é premiar os melhores trabalhos produzidos pelos alunos da faculdade.
Várias categorias, como melhor direção de arte, melhor filme, melhor obra original e melhor cenário, farão parte da premiação. A cerimônia de premiação vai se realizar no dia 6 de dezembro, próxima quinta-feira, no Auditório Padre Tiago Alberione, no piso -2.
O evento começa às 7h30 da noite e termina às 10 da noite. Participe! As inscrições para o curso de pós-graduação de produção editorial para 2019 ainda estão abertas. O curso é dedicado às pessoas formadas em produção editorial, jornalismo, multimídia, editores, profissionais comerciais, designers, bibliotecários e pessoas que trabalham com produção de materiais impressos. A pós-graduação tem 1 ano e meio de duração.
As aulas acontecem aos sábados, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Os alunos egressos ganham 20% de desconto nas parcelas de R$ 850. Para mais detalhes do curso, formas de pagamento e documentos necessários para a matrícula, entre no site fapcom.edu.br.
A pré-inscrição para quem deseja ingressar aqui na Fapcom também está aberta. Candidatos Enem, com no mínimo 400 pontos na média geral, e treineiros também podem participar do processo seletivo.
Bolsas de até 100% serão ofertadas. O exame custa R$ 30 e pode ser pago através de boleto ou cartão de crédito. Para saber mais, acesse o site da faculdade.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece a Vila de Paranapiacaba.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte. Eu sou Tainá Guinelli e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você a Vila de Paranapiacaba. A história da Vila de Paranapiacaba começa nos anos de 1850, quando João Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, se dedicou na construção da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. A ferrovia ficou pronta em 1867. A empresa inglesa São Paulo Railway Company, responsável pela construção e exploração da Estrada de Ferro, manteve os operários no local. Desta forma, nasceu o vilarejo de Paranapiacaba. O vilarejo passou a se chamar Paranapiacaba somente em 1945. Antes, o nome era Estação Alto da Serra. Os ingleses foram embora no ano seguinte, pois a São Paulo Railway Company foi integrada ao patrimônio da União. No tempo deles, a vila tinha um ar europeu. Os chalés de madeira, quintais separados por cercas vivas e ruas calmas apresentavam essa característica. No ano de 1982, a Estrada de Ferro deixou de funcionar. 7 anos depois, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico tombou a vila. Nos anos 2000, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, inseriu o local no Programa da Reserva da Biosfera. Atualmente, a Vila de Paranapiacaba possui trens ao ar livre, 2 museus, 3 unidades de conservação, trilhas e cachoeiras. No local, acontecem vários eventos. O Festival de Inverno e o Festival do Cambuci são exemplos. A Vila de Paranapiacaba pertence à cidade de Santo André. Para saber mais informações, acesse santandré.sp.gov.br.
Pela Cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Esporte.
Na última quinta-feira, dia 29, completou 2 anos do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense. Ao todo, 71 pessoas morreram entre jogadores, comissão técnica, jornalistas, piloto e convidados.
Assim como no ano passado, o clube fez uma homenagem às vítimas. Um culto ecumênico foi realizado e o Coral de Chapecó fez uma apresentação aos que estavam presentes na Arena Condá. Além disso, o 14º Regime de Cavalaria Mecanizado de São Miguel do Oeste também foi homenageado pelo trabalho realizado na época do acidente.
O Campeonato Brasileiro termina neste fim de semana, mas o título é do Palmeiras. Com uma rodada de antecedência, o Verdão faturou o caneco ao vencer o Vasco por 1 a 0. Deyverson foi o autor do gol.
Além de ganhar a competição de forma antecipada, o Palmeiras bateu a marca de ficar 22 jogos sem perder. Segundo as estatísticas, o time foi o melhor na segunda metade do Brasileirão.
Cultura.
Até domingo, dia 2, mulheres do mundo inteiro debatem sobre feminismo em várias unidades do SESC. Importantes pesquisadoras, estudiosos e ativistas se reúnem para o Nós Tantas Outras em São Paulo e abordam temas como as concepções e práticas feministas na América Latina e em outros contextos globais, saúde reprodutiva e sexual e as ameaças aos movimentos feministas no mundo. Entre os destaques está a roda de samba Mulheres do Samba de Roda da Bahia, que se apresentam e participam de uma roda de conversa no SESC 24 de maio, no dia 1, às 18h30 da tarde. Para conferir a programação completa, acesse o site sescsp.org.br/programação.
Festival de Dança ocupa a Funarte São Paulo com 26 espetáculos. A mostra Dança Se Move Ocupa tem ainda oficinas, performances, espetáculos, sessões de cinema, bate-papos e muito mais. Você pode conferir a programação com ingressos a R$ 10,00 até o dia 16 de dezembro. Um dos destaques é o espetáculo Juanita, O Caminho Invisível, dirigido por Isabel Lemos, com apresentação seguida de bate-papo no dia 14 de dezembro. Para conferir a programação, acesse funarte.gov.br. A Funarte SP fica na Alameda Notman 1058.
Companhia Mungunzá celebra 10 anos com mostra de teatro no centro de São Paulo. A mostra traz 5 trabalhos do grupo no teatro de container até o dia 10 de dezembro e os ingressos são vendidos no esquema de pague quanto puder. Um dos destaques é a peça Por que a Criança Cozinha na Polenta, o primeiro trabalho da trupe inspirados na obra da escritora romena Aglaja Veterani. Para conferir a programação completa, acesse o site ciamungunzá.com.br. O teatro de container fica na Rua dos Gusmões 43.
O Panorama fica por aqui, com produção e redação de Tainá Agnelli e Samanta Linhares, locução de Samanta Linhares e Danilo Nunes, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.